eles não podem avançar porque não sabe como é que terá a evolução. Isto agora, vindo a prisões e lares, começa a tocar outra música, não é?
Isso é que vai ser o drama, meu, porque vai morrer
já. Já em Custóia já não sei quantos guardas infectados e agora é esperar.
Podia fechar as escolas, mas porquê? Nós não temos plano para depois as reabrir, não sabemos depois quando é que as podemos reabrir. O que estamos a fazer é tratar dos mais, das pessoas de maior risco, dos velhos.
O problema é uma grande parte da população não há muitos cuidadores. Estão a pensar em pedir a voluntários saudáveis para render turnos.
Porto por ponto.
Dos pequenos e dos grandes assuntos.
Não, mas o mais triste é o comunicado 2. O comunicado 2, aquela última frase, é de chaval de 12 anos. Tipo, ah, deve ser do cansaço. É um comunicado oficial de uma Câmara Municipal. Pá, isto está a extrair uma coisa muito perigosa das pessoas que eu tenho visto e tenho percebido. Está toda a gente, ah, é porque isto as pessoas vão se encontrar agora no novo mundo comunitário, tudo vai mudar. A natureza, as pessoas vão sair daqui super racistas e super xenófobos.
Vivo com uma amiga italiana e os vizinhos do prédio começam-lhes a mandar berros. Vai-te embora, vai para a tua terra. Todos os dias, elas ainda não perceberam de onde é que vêm, mas têm sido assim todos os dias.
Eu acho surreal a cena dos drones, meu. Um drone tem de autonomia para aí 15 minutos. Agora imagina um drone pesado com uma coluna. A autonomia daquilo deve ser tipo 9 minutos ou 8.
É uma ordem, dá para uma ordem. Vá para cá, rápido, vá para cá. Aquilo serviu para fazer publicidade. E eu aposto que eles não vão sair mais com os drones. Eles saem uma vez para aparecer para as câmaras, para alguém dizer que viu.
Ali na pasteleira aquilo está um caos. Continua um caos na pasteleira.
Está um caos, eu passei lá, está um caos.
Movimento normal.
No parque de estacionamento Norte Shopping, há gajos a pedir para arrumar o carro. Arrumadores no parque de estacionamento Norte Shopping.
Claro.
Lá embaixo? Lá dentro.
Eu hoje vi gente nos contentores à procura de comida. Foi um bocado deprimente ali no Marquês. E pessoas com alguma idade. Foi ainda mais deprimente, eram pessoas de cabelos brancos à procura de comida dentro dos contentores. Isso foi triste.
Qual é o teu porto?
O teu porto.
Pai, eu estou a tentar ir para o Alto Minho, que tenho lá uma casa afastada de pessoas, e acho que vou sentir-me um criminoso a tentar ir. Estou lá muito melhor que aqui. Hein? As miúdas então nem se fala. Só que agora vou ser acusado de ser um criminoso. Desculpa, eu vou para o meio do bosque. Posso? Não, és um criminoso porque estás a sair do teu apartamentozinho, dessas pardinhas, esses metros quadrados.
Olha, eu já estou arrependido de não me ter mandado para os Açores naquela segunda-feira.
Porto por ponto.
Dos pequenos e dos grandes assuntos.
Com Ana Carolina, Jorge Garcia Pereira, Luís de Sousa e Miguel Januário.
Um programa conduzido por Hélder Sousa.
Dos pequenos e dos grandes assuntos.
Porto por ponto. Todas as semanas na Rádio Manobras e em porponto.org. E tu, qual é o teu ponto?
Bem-vindos a mais um Porto por Ponto, o terceiro programa gravado em quarentena e, mais uma vez, estamos cá para partilhar as nossas visões sobre o que está a acontecer na cidade e no país, que nos tem tocado de forma particular. No dia em que gravamos este programa, fomos surpreendidos por declarações incendiárias e irresponsáveis por parte do Presidente da Câmara do Porto em relação às autoridades de saúde. Já nos fomos habituando à guerrilha política que tem sido usada para acicatar sentimentos e ânimos bairristas. Mas no momento em que se deseja união e bom senso, tudo o que não precisamos é de ir aos locais que ponham em causa o que está a ser feito no país para combater a pandemia, nem que incentivem sentimentos de ódio e de rivalidade entre os portugueses. O calculismo político e a propaganda local não é compatível com a emergência nacional atual. Não queremos deixar de reconhecer a autoridade do Presidente da Câmara para lidar com esta crise, mas no momento de emergência global é na Organização Mundial de Saúde e, em particular, na Direção-Geral de Saúde que confiamos, mesmo sabendo das dificuldades em gerir e em partilhar informação durante toda esta crise. Atenção a que todos, políticos incluídos, estão sujeitos é compreensível. Talvez as declarações do Sr. Presidente se devam a um lapso provocado pelo cansaço das últimas semanas. Quando tudo isto terminar, talvez seja melhor ficarmos por casa uns tempos, tranquilos, a descansar.
Não quero ser do povo portuense, nem da nação portuense, e daqui a pouco parece que estamos num condado, né, independente, dizer, eu não me revejo em nada nesse tipo de atitude separatista em que uns são os bons e os outros os vilões. Isto não é um problema local, não é? Isto é mundial e acho muito de um aproveitamento terrível estar a tratar disto como uma batalha campal específica em que uns são heróis e os outros não. É muito redutor, não é?
Não, começa por ser uma atitude que até acho responsável e, ou seja, uma posição enquanto autarca de algum adiantamento e tentar procurar resolver os problemas ou encontrar soluções face aos problemas, que acho muito bem e acho que no momento que vivemos, rapidamente dá a volta e torna-se algo meio lunático, de onde se torna evidente este posicionamento e a instrumentalização disto para benefício próprio. Ou seja, para criar estes separatismos, estas questões de divisionismos, que acho que é o pior momento para fazer, e de criar esta pressão sobre o poder mais central e sobre a população do Porto. E o que eu acho é, infelizmente, aquilo que tenho visto e que tenho ouvido, visto nas redes sociais, hoje tive de sair à rua e também ouvi alguns comentários, é o que isto traz às pessoas, o que isto está a começar a desvendar nas pessoas. Já tínhamos falado disso no último programa, mas isto está a revelar o pequeno fascista cá em cada um de nós. Começa-se a sentir isto não só no poder autárquico, como nas pessoas, no cidadão comum. E é muito, muito fácil, como tu disseste, querermos que as pessoas queriam passar a ponte que morressem, que o outro que está com tosse também pode ser empurrado para debaixo de um carro. E vemos já comentários muito racistas e xenófobos, que isto começa-se a alargar, por exemplo, em relação à China. Começa a aparecer outra vez um anticomunismo primário, que isto é o vírus comunista, e começa-se a ver isso não só cá em Portugal, mas no Brasil isso é evidente. Mesmo, por exemplo, em relação a certas atitudes, os drones, por exemplo, que alguém me questionava qual era o problema dos drones, era só para avisar as pessoas para irem para casa. O problema não é aquilo que se vê, é aquilo que está por trás que não se vê diretamente, ou seja, é o que está para lá daquilo que se vê. Isto significa e irá trazer consequências psicológicas ao nível da autoridade e do poder e da forma como este se implementa na sociedade, que essas sim são perigosas, ou seja, o facilitismo com que vamos ser observados, vigiados, o facilitismo com que a autoridade exerce o seu poder perante as pessoas, as massas em situações de crise, ou cria situações de crise, ou sabe como controlar as massas em situações de crise, ou seja, é tudo o que está para lá daquilo que aparentemente é evidente. Isso é que é preocupante. E o preocupante aqui, voltando outra vez mais localmente à questão da autarquia, é mais uma vez, e como ficou provado ao longo destes anos todos para trás, é este exercício de pequeno poder ressabiado, que traz consequências que a nível nacional, para mim, não são nada positivas. Nada positivas. Que isto tem-se assistido a interesses políticos, apesar de haver uma certa união, assiste-se a interesses políticos, de lutas, pequenas lutas sobre os materiais que existem ou não existem nos hospitais, sobre os recursos, sobre os atrasos e por aí fora, a atitude que o governo está a ter, ou a Direção-Geral de Saúde, ou o ministro. Portanto, isso que são atritos normais, apesar de tudo. Agora, isto não traz nada de positivo ao momento que estamos a viver, isso seguramente.
Eu só queria acrescentar uma coisa que... Nesta partilha de opiniões nas redes sociais e em páginas oficiais, não consigo conceber como é possível ter comentários que não são feitos pelas pessoas que gerem, mas comentários altamente racistas e violentos, não é? Sobre determinadas etnias, sobre pessoas que vivem em bairros sociais que deveriam ser favorizados com os drones, com isso e com aquilo. Como é que isto é possível ficar lá para qualquer pessoa a ler? Não é? Como é que os comentários não são apagados imediatamente?
Exatamente.
Até porque constituem crime, não é?
Sim, isto não é uma questão de censura, é uma questão de ser um crime e de não ter frases criminosas publicadas numa página oficial. Eu acho isto muito grave, sem que quem... A página de censura deveria haver o mínimo cuidado para não difundir determinadas mensagens de ódio. Estão a acontecer.
Eu hoje ouvi várias mesmo, então não tem sobre pessoas que não estavam nada à espera, a acusar os chineses, a acusar isto, a acusar aquilo. No Brasil, e já chegam cá a Portugal, há mimos a incentivar as pessoas a boicotarem tudo o que é chinês, ou seja, além de demonstrar xenofobia e racismo, demonstram uma ignorância absoluta, É, já que estão em casa e se querem boicotar os chineses, apaguem a luz e fiquem sem internet e sem frigorífico e por aí fora, porque querem boicotar a EDP. Ou deitei o telemóvel ao lixo. Há uns anos atrás, quando decidiram vender empresas centrais a interesse chinês, aí ninguém se surgiu. E agora, de repente, João quer promover a loja de chinês. Enfim, é de uma ignorância absoluta. E isso está-se a alastrar e eu acho que estas atitudes ajudam. E há aqui algo que eu queria também dizer há pouco, desculpem, já termino a minha intervenção. Que esta situação a nível geral está a trazer ao de cima muitas destas questões autoritárias e nós podemos ver isso não só aqui no microplano aqui no país, mas podemos ver o que está acontecendo na Hungria ou em Israel, onde os líderes estão a utilizar a pandemia para levar à frente as suas agendas autoritárias. Em Israel, como sabem, o parlamento foi estagnado pelo Netanyahu, que já supostamente já nem lá devia estar, ou seja, devia ter-se formado um novo parlamento. E agora na Hungria também a censura sobre os mídia está a ser exercida também pelo poder. Portanto, isto está-se a expandir e vamos ver, ainda há pouco falávamos sobre isso, vamos ver o que é que vai ser das eleições nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos neste momento está a ser dos países mais infectados e já sabemos que os Estados Unidos, para implementar leis marciais e adiar eleições, não vai ser... A mim não me parece que vai ser muito difícil que isso aconteça.
Será que o Costa vai dizer isso hoje à noite ao Moreira? Agora já chega, agora vai lá para dentro.
Qual é o teu Porto?
O teu Porto.
Hoje vinha um artigo no Observador, um artigo de opinião, a defender, e já ouvi mais pessoas a dizer isso, que começassem a ser implementadas as mesmas medidas que em Israel, de controlo de movimentos da população. Porque é a maneira de se controlar a propagação do vírus é estarmos todos ligados a um sistema de informações central onde se saiba para onde é que a gente anda e o que é que a gente faz. Começa a ser uma ideia aceite.
Lá está. A facilidade com que se vai vigiar com drones ou tu dás os teus dados pessoais. Isto vai ter consequências inacreditáveis ao nível social e ao nível de controle populacional e da autoridade. Isto acho que vai ser o que mais vai sair daqui. Eu hoje lia também que isto para os sociólogos vai ter aqui
um paraíso.
Uma receita gigante, um paraíso de investigação.
Jorge, ias dizer alguma coisa?
Sim, das coisas que eu não quero prescindir é da minha liberdade e privacidade. Se há medidas que têm sido bem tomadas a nível nacional e mesmo local, uma, aquela que eu acho que foi a mais correta tenha sido a questão do rastreio pessoal do centro de questão em lar de idosos e a preparação de espaços para poder-se fazer mudança em algum caso de problemático de infecção em algum deles, nomeadamente até com o Palácio Rosa Mota.
Não percebo porque é que não usam os hotéis para isso. Como estão a usar em Espanha, os hotéis estão vazios, são sítios muito mais aptos. Sim,
acredito que também venha a acontecer, mas também acredito que também tenha sido mais fácil encontrarem esta solução para já. E fazer isto como uma medida de prevenção parece-me correto. Depois há uma série de realmente medidas que são muito pouco eficazes do ponto de vista e que não serviriam muito menos nesta fase para se fazer grande publicidade delas e naquela que eu reprovo e que não foi só no Porto, foi a área de uma metropolitana do Porto, foi efetivamente a questão do uso dos drones supostamente para informar e no fundo acaba por ser uma intimidação a quem esteja no espaço público e evidentemente que uma medida destas desperta o pior em alguns e o pior em alguns foi, passo a ler, já que a Tânia Leão fez o favor de fazer o resumo de alguns dos comentários que não foram apagados, que é a polícia de choque é que era, os drones deviam largar lixívia, os drones deviam largar ácido sulfúrico,
não.
Os drones deviam largar gás pimenta, os drones deviam disparar balas de borracha, os drones deviam estar equipados com tasers, choques elétricos a quem anda na rua é que era, porrada no lombo é que era, aplicar esta tecnologia nos bairros sociais é que era. Eu não quero viver nesta cidade, desculpem, não quero mesmo. E há algumas medidas que é fácil prever que libertam o pior que há em alguns. E esta questão desta invasão e tratarem toda a gente como idiotas não me agrada. Não é um fenómeno só da área metropolitana de Porto, é um fenómeno que passa-se noutros locais, mas eu não quero isso. E uma das coisas que me parece que está ainda assim a ajudar a resolver muita coisa. É o facto de nós vivemos num país com um bom poder central, que é irónico alguém do Porto estar a dizer isto. Eu não sou defensor da regionalização, nunca fui. Pode ser que mude a opinião. Eu não tenho essa decisão fechada, mas não sou e nunca fui. E este momento vem ante a mim provar as razões de não ser. Porque com todos os defeitos que estejam a ter, com todos os erros que possam vir a ter, que já possam ter tomado, eu acho que tem sido muito mais correta e sensata a forma como se comunica, inclusive, e como se faz e como se decide a nível central, para todos os portugueses, porque o fenómeno é nacional, infelizmente, ou melhor, pior ainda, é mundial. Estou muito mais tranquilo do que se fosse cada uma das suas regiões ou cada uma das capelinhas a tomar esse tipo de decisões. Que ainda assim, eu só vejo alguma sensatez a ver do poder central.
A nível nacional, sim. É verdade.
E isto é, e não é uma crítica a ninguém, não é uma crítica a nenhuma cidade, a nenhuma autarquia, é uma crítica geral. Tem-se visto uma série de situações por todo o país. Se não houvesse um poder central e uma ordem central com poder, nós estávamos completamente mergulhados num caos. Tenho a certeza absoluta disso.
Até o Rui Rio surpreendeu.
Esta questão de estarmos a criar guerras e desuniões num país tão pequeno, a viver uma situação tão delicada, não ganhamos absolutamente nada com isso.
Bem, estes tempos são incríveis, porque temos visto o Costa mais à esquerda do que alguma esquerda. Quando ele falou para o ministro holandês, por exemplo, em relação à União Europeia. E temos visto o Rui Rio, pelo menos no meu entender, o Rui Rio a ser uma pessoa até...
Eu ia falar do Rio.
Com mais dignidade.
Sensato.
Tem tido um sentido de Estado extraordinário. Ainda ontem, perante um jornalista, que até tenho estima por ele, mas que estava ávido de discussão e quer, se quer, talvez queira passar que o discurso e o debate político se aproxima do desportivo, conseguiu-se aguentar bastante bem e, mais uma vez, e ao longo deste último mês tenho demonstrado, teve grande sentido de estar, tem estado muito bem. E espero que o futuro dê valor a quem realmente está a ter um comportamento, do meu ponto de vista, correto, que não está a querer tirar proveitos nem tirar medalhas do que está a acontecer, porque geralmente a história demonstra-nos que pouco depois de uma grande crise essas pessoas são arredadas do panorama. É curioso.
E depois de uma grande crise vêm os grandes tiranetes também.
Sim, é o que tem acontecido.
Qual é o teu Porto?
O teu Porto.
Há uma coisa que eu queria também, no seguimento do que o Jorge disse, que é esta questão dos drones. É importante frisar que isto é uma coisa autorizada pela Autoridade de Proteção de Dados.
É,
portanto, e a da área metropolitana do Porto.
Isto não é aqui uma coisa do Porto. Okay?
Não, é só cá, exatamente.
Foi autorizada nacional.
E também se fez no Sul.
Nacionais, e está a ser usado também, acho que em Oeiras, acho que depois também usaram os drones em Ovar para controlar o cerco. Eu não sei aquela ideia do cerco sanitário.
Tudo autarquias de referência.
Cá no Porto, a ideia da cerca sanitária também não é uma coisa... Lá está, admitindo a minha falta de capacidade científica e técnica no assunto, não parece que seja algo, execuível, dois, que faça algum sentido, dado o estado avançado em que a pandemia se encontra. E eu percebo que possa haver uma resposta um pouco mais ríspida e um pouco mais desajustada, porque toda a gente está muito tensa, os políticos também começam a ficar tensos, não achemos que isto aqui é uma coisa que só a população é que está tensa e nas suas casas. E ter a ideia de que hoje, num dia em que voltamos a ter o número de infectados igual àquele que tivemos há 5 ou 6 dias atrás, portanto, em que, aparentemente, há aqui uma certa estabilidade de alguns números, pode valer muito pouco, porque a estatística não é muito fiável, neste caso, mas vir admitir que se vai fazer um cerco sanitário ao Porto, eu até entendo que o poder autárquico, não tendo sido tido nem achado sobre, depois, a operacionalização desse cerco, porque podem dizer o que quiserem, mas tem que haver uma colaboração das autarquias e do poder local para que esses cercos possam ser executados. Eu até percebo, digamos assim, a agressividade da resposta.
Incluindo o não reconhecimento da autoridade da Direção-Geral de Saúde?
Não, aí há uma questão que é, neste momento nós vivemos num estado de emergência, portanto nós deixamos de ter o direito à resistência. É um dos direitos que está suspenso nesta coisa. E, portanto, aqueles que batem palmas ao autoritarismo agora também podem começar a fazer contas à vida, porque nós neste momento estamos num estado de emergência onde não podemos resistir a algo que achamos que está a ser mal feito. Podemos dizer que não gostamos e podemos falar e podemos usar a nossa voz e a nossa palavra.
Eu acho que essas...
Mas a autoridade é do Estado neste momento.
Concordo contigo, mas a forma como se comunica terá que ser de união e de diálogo e não de confrontação.
Mas a forma como se está a comunicar também em alguns pontos também está a ser muito, vou usar um termo, inteligente. Eu ontem ouvi a senhora diretora-geral da Saúde a dizer que o vírus é inteligente. Neste momento as palavras têm muita força porque é a única coisa que nos resta.
Luís, faz duas conferências.
Isto é quase a questão da ponta. A ponta, a polícia estava a mandar parar as pessoas e por isso é que havia trânsito. Se quiseres ver que era trânsito, que as pessoas são anormais.
Façam duas conferências de imprensa por dia num momento destes. Exato. E tentem ser
sempre. Mas era aí que eu ia chegar. Exatamente. Eu não percebo.
Acho que qualquer pessoa minimamente informada entende o que é a dimensão da expressão da Graça Freitas. É que realmente o vírus tem capacidade de se adaptar.
De contágio. Por exemplo, de forma, entre aspas, Luís, inteligente com que o vírus consegue estar num corpo e espalhar-se para outro corpo sem apresentar primeiros sintomas, ou seja, sem a pessoa que está contagiada sequer saber que tem o vírus, isso demonstra uma certa capacidade viral inerente ao vírus. Podemos dizer que é a inteligência do vírus. Ele sabe que vai estar ali 4 ou 5 dias a espalhar-se. Ele sabe que se vai espalhar. Não sabe, não tem capacidade cognitiva. Mas percebes, é um vírus que se torna mais complicado, mais difícil até de conter.
E o mais fácil nesta fase é pegar em...
Podes dizer isto, é um vírus inteligente.
Eu acho que neste momento é necessário que exista esta cadência de conferências de imprensa diárias a falar sobre o assunto. É porque eu não vejo nada de novo a ser dito todos os dias.
Então deixa de fazer e espera pelo feedback. Já tens os anormais que tens nas redes sociais e a criticar tudo e mais alguma coisa. Deixem de comunicar.
Oh, Miguel, deixa-me dar a minha opinião. Diariamente se tenta inventar conteúdo para uma conferência de imprensa que apresenta dados objetivos e muito importantes para termos a noção de como é que as coisas estão a andar, mas basicamente cria-se sempre um temazinho novo. Há ali um temazinho novo que é sempre introduzido. E mais...
Porque os jornalistas perguntam.
Está-se a expor a senhora diretora-geral de saúde, que eu acho que até é uma pessoa que tenta ser altamente pedagógica na maneira como apresenta as coisas, está-se a dar alta exposição a ela porque a ministra não aparece todos os dias para a conferência de imprensa, vai intercalando com o secretário de Estado. E exige-se que a diretora-geral, que deve ter uns dias super intensos, diga-se, porque realmente é o braço operacional do Ministério, exige-se que a senhora todos os dias, às 11 da manhã, vá falar com jornalistas e tentar criar um conteúdo para alimentar aquelas perguntas que são sempre as mesmas, não têm profundidade.
Bem-vindo ao mundo do espetáculo, o que é que tu queres?
Envergonham, as perguntas envergonham diariamente, envergonham.
Mas isso é culpa dos jornalistas?
Naquela conferência de imprensa.
Exato, como diz o Miguel, se a alternativa a isso era tu deixares espaço para todo o tipo de especulações e de imaginação das pessoas sobre os dados. Admiro imenso a coragem daquela mulher, da ministra, do secretário de Estado, que todos os dias vão em frente ao país dar a cara e dizer: nós estamos a fazer isto, estes são os problemas, e disponibilizarem-se para as perguntas parvas dos jornalistas.
E mais uma vez,
eu queria ver os autarcas que andam para aí a vangloriar-se a fazer o mesmo.
Já vi em comentários e em sondagens até que foram realizadas que supostamente as pessoas, para certas pessoas, quem é menos confiável neste momento é precisamente a diretora, a geral de saúde e a ministra.
Não acho nada.
E não tenhas dúvida nenhuma que é por serem mulheres. Não tenhas dúvida nenhuma.
E uma das críticas, por exemplo, uma das críticas que se faz à Marta Temido...
Mas disseste tu.
E uma das críticas que se faz à Marta Temido é ela não saber comunicar e não ter uma voz suficientemente forte. favor. Não, mas é uma das críticas que é feita. É que ela não tem uma voz de ditador.
Musculada. O pessoal agora quer músculos. O pessoal está mortinho para levar com o cacetete pelas costas abaixo.
O que a Gamata gostaria, se calhar, de estar em casa a ver eram os drones que realmente começaram a mandar lexívia e...
Exato. Como é que se... Já que se está numa altura em que nós estamos privados de alguns direitos, eu não entendo.
Mas é que exatamente isso que eu não quero. Eu não quero estar privado de direitos, desculpem.
Mas eu não sei. Pronto, eu também não quero. Mas já que eu estou privado de alguns, eu também não entendo como é que se permite que nos órgãos de comunicação social apareçam pessoas apresentadas com uma certa credibilidade por serem representantes de médicos, enfermeiros e outros grupos, a dizerem que basicamente vivemos todos numa conspiração e que são muito mais pessoas nos cuidados intensivos do que afinal dizem que são.
Como o bastonário? E... O bastonário da Ordem dos Médicos, que
E a bastonária dos enfermeiros.
Que vem para o telejornal, mas está a veneno, não vem fazer mais nada. Eu não sei qual é o interesse político dele e partidário, porque a única função que ele tem feito nos telejornais é lançar veneno.
Oh Miguel, mas então concordas comigo? Então eu quero que o Estado do meu país, já que me priva de uns direitos, persiga esse senhor e o acuse de acordo com o que ele está a fazer, porque ele está a lançar...
Depois de pôr em causa a União Europeia, ainda é acusado de comunista, pá, ainda vai ser...
Não,
coitado do Costa.
Porque eu acho que o que eu tenho sentido no meu dia-a-dia de maior dificuldade é perceber o pânico instalado que se vive em Portugal, o extremismo que as pessoas estão a ser levadas, isso é por quantidade de informação repetitiva exatamente igual todos os dias.
Todos os dias. Mas se os mídias não é nós viver mais nada, tu não sabes absolutamente mais nada sobre o mundo.
Informação inoficial, todos os dias. E o moralismo dos jornalistas. Agora, qualquer jornalista se tornou um padre. Epá, isso está-me a irritar. É nos canais todos.
Não é só.
Agora vais à RTP e tens todos os jornalistas com aquela postura de padre. Que, epá, eu não entendo como é que isto é admissível.
E
como
a música? É até a música é fundo. Isto tem sido uma exploração mediática inacreditável.
Eu concordo contigo na quantidade de informação. Agora, a informação oficial, eu pensava que tu estavas a dizer que o governo não deveria... Aqueles comunicados são mais do que úteis, eu vejo...
Não, os comunicados sim.
O que estaremos todos de acordo é que realmente os jornalistas não têm feito
a palavra
muito...
A questão, necessárias. O problema não é a conferência de imprensa, o problema é a imprensa. Isso deve ter sido um grave problema
para procurar o erro.
O sensacionalismo, o erro. É. Pá, até a própria SIC já caiu nisso, já havia motins em Londres. E a CMTV aproveita-se de tudo e meio da ponte.
Claro, mas é o que eu estou a dizer. Numa altura de emergência em que se limitam alguns direitos, como o direito de circular na rua, não se limita ao direito do fake news.
Tens razão.
Não é? Tens razão, mas também é um pau de dois bicos. É muito complicado, porque a partir do momento em que tu queres censurar ou cortar algumas liberdades à imprensa, vais ser perseguido. E então aí é que a informação e a desinformação vai surgir.
Acho que a imprensa
o governo
tem...
vai começar a ser perseguido. Nesse
a imprensa tem que ser sempre livre. Qualquer
eles já estão, claramente.
E a maior parte da imprensa tem feito um trabalho responsável. Eu já não me recordo do momento e de uma fase de ter tantos bons artigos para ler diariamente.
Tens razão.
Tanto na imprensa nacional como na imprensa internacional. Diariamente tenho lido.
Já sobre o que poderá vir a seguir, os significados disto em termos do futuro, as implicações que isto terá a nível social, político, como já falamos anteriormente, têm sido artigos de excelência, é verdade. E mesmo crónicas, cá artigos de opinião, cá em Portugal, têm saído coisas muito boas. Já li vários artigos no Público, no Expresso, muito bons. Agora, os mídias televisivos é não explorar isto até ao fim. Tipo, eu tenho visto, para me informar mais ou menos ao meio-dia, uma, para ver o que é que aconteceu, do meio-dia até à meia-noite, vai ser exatamente a mesma coisa. Não. Temos a mesma informação até vir a conferência de imprensa com novas informações.
E não vem de agora, nós ainda não tínhamos nenhum caso confirmado.
E já
manhã à noite fazer testes à gripe, toda a gente,
19 notícias ou o quê?
Até aparecer alguém.
É verdade, foram 19 aberturas de telejornal que, ai, afinal não era. Ai, vai, não, afinal não
é. É incrível que ontem a lufada de ar fresco nas notícias, no meu dia de notícias, foi o Nuno Rogeiro a falar sobre uma sucessão que pode acontecer em Moçambique do Daesh estar a ocupar a Cabo Delgado e Moçambique.
Uau,
foi a única notícia que não falava em 19.
Eu já não ouço nenhuma notícia que não seja sobre isso na televisão. Não ouço, desde que isto começou, que não ouço outra notícia.
Não dá para ouvir. Criticar a imprensa e a postura da imprensa não é um ataque à liberdade de comunicação ou de expressão. Porque tudo é criticável no mundo. E o jornalismo, às vezes, ou a comunicação social, às vezes vive um pouco... nunca é culpada, em nenhuma circunstância nunca é culpada. Já quando foi a crise financeira em Portugal em 2019 e se descobriu que havia aquela situação no sistema bancário, afinal os jornalistas foram enganados. Os jornalistas são sempre enganados quando andaram a dizer mentiras meses e meses e depois são sempre desculpados quando fazem este lindo serviço, que é o que nós estamos a ver, de 24 horas sucessivas a dar as mesmas notícias, os mesmos pontos de vista, as mesmas abordagens.
Aconselho a assinarem jornais digitalmente.
Qual é o teu Porto?
O teu Porto.
Para mudar um bocadinho o prisma disto e para um assunto mais abrangente, vocês viram aquelas imagens do Papa Francisco a caminhar na Praça de São Pedro em direção àquele pequeno altar, aquela luz fria, meio azulada? O que é que acham sobre isto?
Um erro de cenografia. Reparo muito nos pormenores nestas coisas e imagina, aquilo para ser perfeito não podia estar aquela quantidade de polícia e de seguranças mesmo no limite da praça.
Visto pelos jornalistas estas imagens atrás, porque as imagens oficiais do Vaticano, as primeiras, era uma câmara muito aberta em que se via o homem a caminhar, o chão brilhante da chuva, ele a chegar lá acima, a luz, nem a Riefenstahl fez tal coisa. Uma demonstração de poder e de sobranceria da Igreja absoluta. Eu achei aquilo absolutamente ridículo e perverso, na verdade.
Como é que são os milagres?
Desculpa estar-te a dizer, mas neste momento tão frágil para o Vaticano, acho que é injusto estás a dizer isso, porque o Vaticano é o país tem mais número de casos por milhão de habitantes. Não sei. Eles estão num momento difícil, acho que é injusto.
Ficares por casa, é ficares no país todo, porque é uma casa só.
Pai, eu acho que a cenografia
é fria, é super fria e ostentativa ao mesmo tempo.
Sim.
E, tipo, nós estamos aqui com Deus, mas Ele a vocês abandonou. E os seis contaminados são hereges, portanto está tudo bem.
É o que é, a igreja tem que transmitir estes momentos. Eu acho que, por acaso, até do ponto de vista simbólico, acho que é importante, sabes? Porque a Páscoa, mais do que uma época festiva católica, é uma coisa que faz parte da cultura de muitos países, não é? Quer dizer, em Portugal não existem tantos católicos protestantes como existem portugueses que festejem a Páscoa. Aquela mensagem, acho que tem esse poder, essa espetacularidade de dizer, pronto, opa, olha, este ano vai ter que ser assim, vamos fazer uma coisa diferente, ok? Este ano não há multidão, pá, este ano é pela internet.
Eu, a parte cénica e aquele teatro, não tenho efetivamente opinião, entendo essas relações que estão a fazer. O quanto ao discurso, li e pareceu-me até correto. Para quem o ouviu, né, para nós, o Papa, evidentemente, fala em primeira mão para os fiéis da Igreja. E para o seu universo, acho que foi um discurso muito bem redigido e com uma boa mensagem. Agora, realmente, da forma como ele depois foi apresentado e toda aquela encenação, tem uma carga simbólica também, pode ter o seu interesse. Mas corroboro convosco na opinião de houve ali algumas falhas, né, do ponto de vista filmatográfico, se quisermos. E realmente há muita encenação. E essa colagem à Leni Riefenstahl tem a sua graça.
Qual é o teu Porto?
O teu Porto.
Agora,
fala em humor. O que é que tem achado das performances dos nossos humoristas? E talvez aquele que esteja mais ativo, ainda assim, é o Ricardo Araújo Pereira.
Pois, não vi.
Não está muito.
Porque continua a ter um programa semanal.
Mas não fala da padaria.
Ou melhor, até um e meio. Com o Governo de Sombra, a dada altura.
Ele está um bocado a perder a forma, está em crise. Não havendo material para ele trabalhar, material, está um bocado tramado.
Então, tinha aquele caso da padaria portuguesa, não pegou naquilo.
Ah, exato.
Mas gostei da entrevista ao Jerónimo de Sousa. O Jerónimo esteve muito bem.
Não vimos ontem, pá.
Qual é o teu Porto?
O teu Porto.
Eu, pelo contrário, da maioria, não estou assim tão satisfeito com o financiamento da extrema-direita. Porque não me esqueço que nós ainda estamos no início.
Exatamente.
Eu
ainda vão aproveitar muito disto.
eles vão é comer, não é? Eles são adultos.
Mas o Ventura perdeu o protagonismo, pá. O
Moreira vai assambarcar essa malta toda.
Para Ventura vai para o Porto.
Para já
Porto, acho não, que... vai para a periferia que no Porto não vive ninguém, portanto o pessoal
acho que essa referência não faz sentido. E também estou convencido que depois deste ano, ou não se candidata, ou então haverá algo diferente que o entusiasmo, não sei. Nós aqui falamos da questão da Presidência da República, será
não,
esta questão da regionalização, se avançar, se pode ser algo onde ele realmente consegue ter ali um capital interessante.
Não sei, estamos a assistir mas... anarquistas agora, portanto, o que eu não gostava, o que é que poderá ainda acontecer, não é?
Em relação a isto que o Jorge disse,
ponto
número um, eu acho que o Rui Moreira tem uma oportunidade única neste momento para sair mesmo por cima da Câmara do Porto, se não se recandidatar. Porquê? Porque os próximos anos vão ser muito difíceis, não é só para o país, é também para as autarquias, com a crise que se vai instalar. E, portanto, vão ser tempos de grande escassez de recursos, grande dificuldade a vários níveis.
O sanete do turismo vai demorar muito tempo a recuperar?
Isso até agora, com todas as condições, foi difícil de fazer coisas. Daqui para a frente, acredito que seja ainda mais difícil. E sim, seria um bom tempo para que isso aconteça.
Acho que já está escrito nas estrelas que depois de Marcelo vai ser Paulo Portas o Presidente da República.
Mas não acho impossível.
Explica lá melhor essa ideia.
Não é descabido, não é descabido.
Mas daqui por 5 anos, daqui por 6 anos?
Marcelo tem todas as condições para voltar a ser Presidente da República.
Claro que sim, óbvio, acho que sim. Aqui tens o Ventura, tens o Paulo Portas, o Moreira.
E a seguir nós vamos ter uma situação... Porque eu vou fazer a minha leitura política há 10 anos, é isso? António Costa...
Costumas falar 20 anos para trás,
António Costa, António Costa nunca aconteceu com nenhum primeiro-ministro em Portugal. Depois de ser primeiro-ministro, dificilmente se consegue diretamente passar a Presidente da República nas eleições seguintes. Correu mal para quem tentou, o Cavaco tentou isso acontecer.
E o Costa não quer. O Costa, a seguir a primeiro-ministro, não quer mais nada em Portugal. E
vai ser selecionador de Espanha.
Exato.
Não, vai ser o próximo ministro das Finanças da Holanda.
E, portanto,
as próximas eleições, sem Marcelo Rebelo de Sousa, penso que Paulo Portas é, sem dúvida, o político do setor do espectro direito da política, digamos assim, não é? Da parte mais à direita. Aquele que tem melhores condições para se candidatar e não havendo grande alternativa à esquerda, acho que tem grandes probabilidades de ganhar.
Meu Deus.
À direita não será mau candidato.
Não quero crer
que... Da esquerda, quem é que vai? O Vitalino Canas, que não pode ir para o tribunal, vai ser o candidato?
Fala-se da Ana Gomes, que eu espero bem que não a queria ver como Presidente da República. Eu gostava da Ana Gomes para o Porto, é engraçado.
Para quê?
Para pôr ordem na casa.
Nada da vida vai fazer agora no Porto.
Para termos umas eleições.
E o Porto Portas fez o quê? Oh, Luís, desculpa lá. Não.
Muita coisa.
Estava de uma campanha autárquica com animação, animada, ao menos.
Mas Ana Gomes contra o Paulo Rangel.
O PS sempre terá muita dificuldade em conquistar a Câmara Municipal do Porto. E, por cima, com esta fase, está mais que provado que é uma cidade extremamente...
apareceu há 15 anos.
Pelo menos divertíamos na campanha.
Se o Rui Moreira não se candidatando nas próximas eleições, eu digo que acho que vamos ter todos muitas saudades deste executivo autárquico.
Olha que eu não tenho... Não digo
tipo
que não.
Aquela...
É síndrome de Estocolmo, vamos
estar... Ele espancava, mas ele é que
E muito provavelmente o setor que vai ter mais saudades
disso... A cultura, é isso?
É a cultura.
É o que eu estou a dizer.
Nunca o irá admitir.
Eu acho que vamos falar de ilustres em concertos punk, ali em determinadas coletividades alternativas.
Ana, tu com o Rangel, o máximo que podes ter cá vai ser a Feira da Salsicha Belga. Ou
Parlamento alternativas que são péssimas, assim, se tu puseres a pensar.
É o que eu estou a dizer.
Os Rangéis da vida, tipo de mim e nosso.
Ah, e o Rangel?
Vamos chamar o Rui Rio. Outra vez, com o
Rangel. É um forte candidato. Evidentemente que isto dá... Tudo dá muita volta, não é? A política transformou-se numa espécie de futebol, em que numa semana é besta e na semana a seguir é bestial.
Eu, a minha opinião, em relação ao Rui Rio, nunca muda.
Mas a seguir a Rui Moreira, o partido que mais facilidade terá a conquistar a Câmara do Porto é o PSD, não tenho dúvida.
Achas? Por tendência histórica, não é?
Tendência histórica, não, claro. Não.
É o Jorge, é o Jorge usar aquele truque.
O eleitorado portuense, o eleitorado portuense é muito conservador.
É o Jorge a provocar o eleitorado do PS.
E o PS a
provocar o eleitorado do PS. Não, temos que todos votar nas próximas eleições.
É usar aquele truque.
Quem é o nosso candidato? Não sei, mas vamos, bota na rosa. Já um punho, é uma rosa agora.
Aliás, esta história dos drones nos bairros sociais é a única exclusivamente para fazer propaganda ao Partido Socialista.
Mas é, pá, eu acho que a última vez que o PS teve a Câmara do Porto ainda era um punho.
Esta questão da extrema-direita merece alguma atenção. O facto da extrema-direita estar um bocadinho adormecida agora e estar em pousio, não deixa de ser um bocadinho...
Eu estava agora aqui a checar a página dos gajos.
Preocupante.
Continuo a dizer as neiras. Vi aqui um post, por causa de vocês, não sei se viram aquela notícia que saiu sobre a questão do CEF, momentaneamente, pronto, obviamente para todas as pessoas que cá estejam, tenham acesso à saúde e por aí fora. Mas eles já estavam aqui a explorar esta notícia, a dizer que estão a morrer centenas de velhinhos em Portugal com esta questão do coronavírus. Portanto, vão morrer centenas de velhinhos, eles sabem isso. E nós andamos a perder tempo com os imigrantes. Portanto, já estavam a explorar essa notícia.
Mas toda a gente sabe que nós aqui devíamos estar a adotar as medidas da Alemanha dos anos 30, quando não morreu ninguém.
Para satisfazer 6% dos morcões, que não é?
E em Israel, agora Israel também é um bom exemplo. Todas as medidas de sucesso de Israel estão a ser muito boas para a maior parte da população também. Os palestinianos estão a morrer que nem tordos, a faixa de Gaza não tem acesso a nada. Israel está-se a portar muito bem.
Para além de não estar a ter acesso a nada, está a ser atacado as poucas ajudas que estão a tentar chegar. Não é? Lá está, uma notícia que não tem
não passa.
Pois é, outra coisa, que esta apesar de a comunicação social estar toda entusiasmada com o Covid e estar a monopolizar os tempos de antena com o Covid, o mundo continua a rolar. E há aí muitos sítios,
do
Porto até ao mundo inteiro, há muitas questões que continuam a
E esta questão, e esta questão realmente da privacidade e da política, de nós estarmos a permitir...
Eu percebi. Eu tentei pesquisar como é que estava a situação da Grécia e a única informação que eu consegui encontrar era relativamente aos campos de refugiados, os números do país. Não aparece em lado nenhum, vocês já perceberam isso?
O que é, o que é? O que é que não surge?
Em relação à Grécia, os números da pandemia, eu não consigo encontrar assim...
Não, mas a Grécia tem bons números, se tu quiseres ver.
Não, mas relativamente ao campo de refugiados, que não há dados.
Se quiseres, podes consultar um site que eu tenho consultado, que acho que é bom. E o site chama-se worldometers.info. Tens lá todos os países. Foi lá que eu saquei aquela grande informação do Vaticano ser o país por milhão de habitantes com mais infectados.
Qual é o teu Porto?
O teu Porto.
Estava a dizer que, em relação à extrema-direita, tem havido... outro lado, do nosso lado, né? De quem não está alinhado, e mesmo muitas vezes usando humor, uma tentativa de exposição da contradição diária com que eles se apresentam. A questão é que isso também não tem trazido bons resultados, porque realmente quem não quer ver, efetivamente não vai ver. Né?
É verdade.
Não vê. Falar-se, sim, expô-los a contradição... também, mas não tanto, porque realmente não.
Não, porque
não
é mesmo difícil argumentar com estas pessoas. São idiotas serão idiotas até ao fim. Portanto, é aquelas verdades absolutas.
É aqueles lugares comuns, não é? Que vão-te vencer em idiotice.
Em idiotice,
não.
Exatamente. Mas completamente.
Não.
Tu podes esparrachar factos na cara destas pessoas que elas vão continuar a bater na mesma tecla.
E estas fases são muito mais delicadas porque são campos férteis para esses indivíduos.
Quando, em sentido contrário, estes tempos só têm provado que o maior investimento tem que ser na ciência, na saúde e na educação. Precisamente. E, infelizmente, penso que nem sequer vamos enxergar isso. E, mais uma vez, vamos cair num grave erro.
Sim, não me admira que daqui a um ano estejamos todos a continuar a consumir enfriadamente, a viajar...
Carne, comer, ninguém vai pensar na questão do consumo de alimentos, e da carne e dos animais.
E a continuar a queixar-se dos impostos que se paga e...
Exatamente.
O Sistema Nacional de Saúde é um encargo demasiado grande para nós.
Ah. E irmos às agências bancárias e continuarmos a ser pressionados para fazer um seguro de saúde, isto vai tudo voltar a essa normalidade. Sim, isto é, talvez possa ser um aquecimento, vá, para problemas ainda piores que estes que vamos ter que enfrentar com as alterações climáticas. E se realmente se não conseguirmos mudar estilos por conta desta paragem, deixamos aqui indícios de que não vamos ter um século muito, muito fácil.
A pandemia ou a epidemia e a emergência universal que se criou com estas coisas só está a ter o efeito que está a ter porque é um vírus. As pessoas têm a sensação que lhes pode tocar pessoalmente. A emergência das alterações climáticas é demasiado vaga, não é? Parece uma coisa distante e de alguma forma, essas outras emergências, as emergências humanitárias, sim, dos imigrantes...
era como a história do vírus para nós há um mês atrás.
Pois, exato, era isso. Há um, dois meses, exato. Era bastante útil se as pessoas começassem a perceber que, de facto, as alterações climáticas vão ter um impacto em nós, não vai ser de isolamento do mês, vai ser mesmo do fim de linha. Não, não há isolamento que nos proteja das alterações climáticas, não é?
Nós vamos viver bem com as alterações climáticas, infelizmente, porque isto demora algum tempo a ser grave. Isto é, ser grave entendível para a sociedade toda. Esse é um dos problemas. Depois também porque quem sofre maioritariamente com as alterações climáticas são os chamados os outros. Esta questão do vírus, aquilo que faz é que não há os outros e nós. Somos todos, não é? Estamos todos no mesmo barco. Ricos, pobres, países do hemisfério norte, países do hemisfério sul, vamos ver como é que as coisas evoluem. Ainda há outra questão que eu acho que também é uma questão interessante de pensar, é que agora também há uns documentários nos intervalos das notícias sobre assim, umas coisas como a gripe espanhola e que documentam outras pandemias, não é? E o que é impressionante nesta é que o nível de letalidade desta pandemia é muito baixo comparado com qualquer outra pandemia que existiu. E, portanto, assiste-se também a uma valorização da vida humana sem precedentes. Isto é, no século XXI, o valor da vida humana está-se a revelar, não é? De acordo com as atitudes que têm sido tomadas pelos governos, como um bem único e que devemos proteger a todo o custo e a toda a força. Porque os números, felizmente, revelam-nos que a doença não é assim tão letal quanto outras, não é? que surgiram no passado.
Tens de comparar as condições e o avanço da ciência, não é?
Totalmente, é isso que eu digo, mas mesmo assim, mas a questão da ciência eu coloco isso em dois patamares, porque repara, 80% das pessoas ou 90% das pessoas está em casa, certo? Portanto, não é bem por causa da ciência que essas pessoas não morrem, é por isso simplesmente porque é a natureza do vírus. Podes-me dizer, mas elas têm defesas porque nós, ao longo dos anos, fomos ganhando defesas contra outros vírus e através da vacinação contra esses outros vírus, o nosso organismo foi ficando mais resistente. Não somos subnutridos, portanto, também temos outra resistência que na gripe espanhola não existia dos portugueses do início do século. Não, tudo isso é verdade, sem dúvida. A mim, o que me surpreende pela positiva é que a humanidade realmente está a dar valor a perder uma vida para a doença é demasiado, entendes? Tipo, acho que há um bocado esse sentimento que também leva a alguns extremismos, como nós falamos na primeira parte do programa. Não sei, há essa percepção coletiva que temos que realmente proteger, que nos temos que proteger. Eu acho que é essa percepção coletiva, de forma generalizada. Não sendo, lá está, uma doença que tem um nível de letalidade muito elevado, não é? Porque mesmo das pessoas que ficam hospitalizadas, mesmo essa percentagem é baixa, não é? A percentagem de pessoas que morrem. E eu acho que isso, infelizmente, que é assim. Não, eu não estou aqui com isto a desvalorizar. Eu estou precisamente a dizer o contrário. É dizer que... As pessoas estão a valorizar as vidas, eu acho isso um bom princípio, uma bela humanidade.
Ouvires que uma em cada duas que estão nos cuidados intensivos estão a não aguentar é um bocado assustador, não é? Não é assim tão baixo quanto isso.
Sim, mas também a percentagem que vai parar aos cuidados intensivos é... O Luís não está a desvalorizar fenómeno, nem tão pouco dizer que as medidas têm sido tomadas, bem, até bem pelo contrário, está realmente a valorizar o humanismo, porque isto se calhar noutra época não se travaria a economia desta maneira.
Tens o exemplo da SIDA, por exemplo.
Sim, a SIDA já matou 50 milhões de pessoas.
Muito mais gente, também é muito mais tempo, só que era isso, era alargado no tempo e só dizia respeito aos outros.
O discurso do Luís é valorizar isto que tem sido feito. Pelo menos entendo.
Sim,
assim.
Mas temos que ter percepção que isto não pode durar para sempre também ao mesmo tempo. A mim preocupa muito o momento de saída desta proteção que nós estamos a fazer, percebes? Tipo, lá está, já tínhamos falado disso a semana passada. Terá um caos, vai ser feita com cuidado, vai-se tentar forçar isto até um momento em que depois cria um momento de ruptura, em que as pessoas deixam de respeitar, sabes aquelas coisas que estamos a falar? De, isto agora os números começam a melhorar, as pessoas começam a abandalhar. Que agora estas tensões que começam a existir, assim, mais... Que eu também não acho que sejam assim grandes tensões, lá está. Isto também é um bocado a comunicação social a fazer o seu sensacionalismo. Mas quando tu dizes à população, vai ficar 15 dias em casa, confinada. Depois dizes, não, afinal não são 15, são mais 15. Quando dizes, o pico da epidemia vai ser dia 8 de abril. Não, afinal vai ser no fim de maio. Isto é criar tensão, estás a entender? Porque tu apontas para uma meta... E quando estás quase a atingir a meta, passou para outra meta. E eu acho que isso é que pode criar um processo de descontrole.
Não é para atingir, é baralhar mesmo.
Do regresso à normalidade.
Qual é o teu porto?
O teu porto.
Olha, e vocês acham que o governo vai mandar as Forças Armadas para tirar o Rui Moreira da Câmara? Como é que vai ser isto? É desrespeito às ordens nacionais? O que é que vai acontecer agora? Porque isso é muito grave. É
ele verdade.
Vai ter uma banda punk, vocês não estão a acreditar
em mim. O que é que vai acontecer? Ele não pode, local.
Não pode desrespeitar assim, as decisões nacionais, se são as decisões que são implementadas, não é? Como é que isto fica? Ele diz que agora não recebe ordens. Não. Como é? Vai começar a fumar ganza hoje? Superbog, que ali gostado ao garrete.
Isto vai durar pouco tempo, vai-se tomar as medidas que se tem que se tomar e ponto final. E siga.
E fez o número dele da comunicação.
Não vejo grande novela acontecer com isto.
E eu acho, continuo a dizer, e posso ser maior ignorante, acho uma estupidez fazer este cerco sanitário à cidade do Porto.
Mas o que estava em causa, Luís, era o Grande Porto, não era o Porto, era o Grande Porto. E foi pedido por alguns municípios, da área metropolitana.
A questão é que a ideia, e curiosamente, via a partir de muitas pessoas de cá.
Mas eu quero lá saber quem é que teve a ideia, eu não concordo.
Há muita gente a defender este cerco há algum tempo, até nomeadamente alegando que na cidade estão a ser tomadas medidas extraordinárias, muito melhores que no resto do país, então que se nos devíamos fechar aqui dentro, até para proteger, isto é, com o efeito contrário. Entretanto, agora a Direção-Geral de Saúde, efetivamente, pondera fazer-se o cerco e então, ai não, porquê? Porque não foram... As pessoas que disseram que era para fazer o cerco, não se entende.
E faz-se um cerco e os hospitais que cá existem ficam só para nós?
É a demagogia do comunicado. Os hospitais é óbvio que têm abertura. Também fechaste as fronteiras com Espanha e tudo o que é logística continua a passar.
O que diz no comunicado do lixo? O lixo agora não pode ir para Alipor porque Alipor está na Maia. Olha se isto é um argumento.
Isso é ridículo, meu. Isso é demagogia pura, populismo puro, para um comunicado que acaba a dizer que a senhora deve estar cansada. Sério, é um nojo este comunicado.
Mas o gajo deixa de poder atravessar a circunvalação?
Depende. Se quiseres ir para o Algarve passar férias, se calhar não pode.
Estavas ainda agora a falar da questão da comunicação de ser mal feita e de lançar alarmismo. Aqui está um exemplo. Eu acho que ninguém no Comando Central consegue ter a ideia de fechar o Porto limitando a cidade à circunvalação. Eu até acho que a Graça Freitas nem deve saber o que é a circunvalação. Desculpa.
Mas por isso é que a Graça Freitas, quando diz vamos fazer um cerco ao Porto, tem que dizer vamos fazer assim, 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 assim. Não, chamam-na de manhã para ir lá falar, pressionam-na. O que é que vai fazer hoje? Hoje é cerco ao Porto.
Mas desculpem lá, perguntaram-lhe, nesta semana houve várias câmaras daqui que tinham pedido ao governo para instalar um cerco sanitário à área metropolitana do Porto. Isto foi feito esta semana, houve notícias sobre isso. E a Direção-Geral da Saúde disse que não era preciso. E agora perguntaram-lhe sobre isso.
Estava a dar mau resultado em Ovar, não foi? Quem pediu isso foi o Presidente da Câmara de Gondomar, o diretor da Proteção Civil Distrital.
Exatamente.
Sim, claro.
E disseram-lhe a ele.
Esta história dos drones vem do controle metropolitano.
E disseram-lhe a ele que não, porque aquilo não estava a correr bem em Ovar.
Exatamente. Assim. E a Graça pois, Freitas respondeu a uma pergunta hoje sobre isso e disse que estavam a ponderar, que estavam a estudar essa análise. A reação a seguir é de infantário.
Pois é, eu acho que é de infantário também anunciar uma coisa dessas. É o que eu estou a dizer, não é às 11 da manhã que se diz vamos fazer um cerco ao Porto e até ao final do dia logo vamos ver como é que isto corre. Estas coisas têm que ser bem estruturadas. É, olha, vamos implementar um cerco sanitário no Porto por esta questão, por aquela, por aquela, por aquela, e vai ser assim, assim, assim.
Epá. Eu vi a conferência de imprensa e ela não disse isso. Era um discurso ambíguo e foi na sequência de abordarem o assunto do cerco sanitário que tinha sido pedido esta semana por esse senhor de Gondomar.
É o Marco Martins, o senhor.
Tudo o resto que aconteceu a seguir foi mentiras em cima de mentiras.
Eu não entendo. Esta ideia realmente dos cercos sanitários, não sou especialista, mas a partir do momento em que a maioria do pessoal está em casa, tem drones acima da cabeça a dizer que és criminoso, vai para casa. Está montado, efetivamente, um ambiente intimidatório, das dois passos, é tratado como um criminoso. Ok, tudo bem, estamos em estado de emergência, aguentamos isso. Acrescentar isto um cerco sanitário, ainda por cima numa área tão grande como a área metropolitana do Porto, não entendo quais seriam os benefícios, sinceramente. Há um, por acaso, há um. Poderia ser a forma de se parar definitivamente com as obras de construção que continuam a existir na cidade. E que eu tenho muitas dúvidas da eficácia da alteração dos planos de higiene do seu trabalho que fizeram por este momento. Porque grande parte dos trabalhadores destas obras, como sabemos, vêm de zonas de fora da área metropolitana. E com o cerco, se calhar, seriam forçados a parar de vez as obras. Porque é algo que sou sensível e há parte de pequenas intervenções que vão sendo necessárias fazer e vão ser sempre necessários fazer, há obras de grande envergadura que deviam já ter parado e ainda não pararam.
As de grande envergadura são as que estão mais protegidas, ó Jorge. Desculpa lá, e não concordo nada contigo.
Aí olha, eu tenho...
As de grande envergadura são aquelas que têm um plano de segurança, as outras não têm.
Então eu tenho uma opinião diferente da tua, porque há momentos, nomeadamente na hora de refeições, idas à casa de banho, entradas e saídas de turnos, eu tenho muitas dúvidas se consiga manter o afastamento físico necessário nesta fase.
Não é, é só passar pelas obras e ver. As pessoas
nomeadamente,
estão...
o modo como sabemos, a qualidade que eles têm para lavar as mãos ou do trabalho, não me acredito que haja uma obra de grande envergadura que consiga garantir e evitar que este tipo de aproximações e de ajuntamentos não aconteçam.
Qual é a tua agenda?
Qual é a tua agenda?
Podemos falar como é que nestas alturas decide o destino do Coliseu.
Qual é a tua agenda?
Qual é a tua agenda?
É o iminente dia 4, relembro, a partir das 16 horas online.
Porto por ponto. Porto dos por pequenos ponto. E dos grandes assuntos.
E foi assim mais um Ponto por Ponto, em formato de quarentena. Obrigado por nos ouvirem. Podem seguir-nos nas plataformas habituais, também na Rádio Manobras às quartas-feiras, às 8 da tarde. E até para a semana.
Porto por Ponto.
Porto
dos
por
pequenos
ponto.
E dos grandes assuntos. Com Ana Carolina, Jorge Garcia Pereira, Luís de Sousa e Miguel Januário.
Um programa conduzido por Hélder Sousa.
Dos pequenos e dos grandes assuntos.
Porto por Ponto. Todas as semanas na Rádio Manobras e em Por Ponto. Ponto. E tu, qual é o teu ponto?
E tu, qual é o teu ponto?